a lei dos beneficiários efetivos últimos ou últimos efetivos acaba por considerar que na ausência de alguém que detenha mais de 25% da participação, que os últimos beneficiários são a administração do último fundo ou do fundo maioritário que detém a estrutura. Enfim, serve o que serve, é uma lei fácil de contornar, porque é fácil ter pequenas participações e distribuir a propriedade. Mas por isso lhe pergunto se neste caso, quando perguntamos quem é o último beneficiário efetivo, se estamos a falar de quem gera o fundo ou de quem detém o fundo, porque são, apesar de tudo, situações diferentes, ter alguém que gera um fundo ou ter alguém que é o dono do fundo. E daí a minha pergunta, e gostaria de, enfim, de insistir para perceber se tem uma resposta um pouco mais precisa a esse respeito.
Relativamente ao último de beneficiário, esta é a informação que foi
beneficiário, fornecida, foi informação prestada
de acordo com a lei em Portugal, de acordo com o registro comercial. O que está registado comercialmente é uma informação
que foi disponibilizada às diferentes autoridades regulamentares na altura e não tenho mais informação. Isto não faz parte das minhas competências ter essa informação e não a tenho.
Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, cumprimento também o Sr. Evgeny Cazares. Esta sociedade Nani Holdings foi constituída em Portugal em março de 2017 com capital social de 50 mil euros e no fundo foi usada para a Lone Star adquirir o novo banco. Como também já aqui foi dito, esta sociedade Nani Holdings em Portugal é detida diretamente por uma sociedade registada no Luxemburgo, que é a LSF Nani Investments SARL. A minha primeira pergunta é qual o racional de se é a Lone Star que compra o banco, porque é que a Lone Star não tem diretamente uma sociedade em Portugal que compra o novo banco e porque é que tem uma intermediária no Luxemburgo? Qual é o motivo para isso?
Thank you very much for your question.
Muito obrigado pela pergunta. Bom, eu repito que eu não pertencia à Nani Holdings na altura, ou não trabalhava na altura da aquisição, e por conseguinte eu não sei qual foi a lógica, o raciocínio que, para se criar esta estrutura no Luxemburgo para a aquisição do novo banco. Contudo, penso que dá um nível, certo nível de conforto que a entidade ou as entidades que detêm o novo banco diretamente são entidades que estão localizadas no interior da União Europeia e esta entidade ou este, está regulamentada pelo próprio Banco de Portugal e pelo BCE. Não são entidades que estão registadas em qualquer offshore, Nani Holdings está registada em Portugal, LSF Nani Holdings ou Investments está registada no Luxemburgo, dois países ou dois Estados-membros da União Europeia.
Portanto, dá-nos um certo nível de conforto ter uma instituição, a instituição que detém o novo banco, estar sediada na União Europeia. Bem, mas a Nani Holdings Portugal está sediada na União Europeia. Portanto, aqui a questão não é... É porque é que existe uma estrutura mais complexa do que simplesmente a Lone Star ter uma sociedade criada em Portugal. Eu parece-me que o conforto que a Lone Star procura com a sede no Luxemburgo é o conforto de poder ter um regime fiscal muito mais favorável e com certeza que é esse o objetivo da detenção da Lone Star, da Nani Portugal, pela LSF no Luxemburgo. E também nos disse que havia aqui um conforto por não ser detida por sociedades registadas em offshores, pode nos garantir, para também nosso conforto, que não existe na toda a estrutura, desde a Nani Holdings Portugal até ao topo da Lone Star, nenhuma sociedade sediada em offshores? Porque isso é que era reconfortante, de facto.
Microfone. Bom, eu devo dizer que não trabalhava para a Nani Holdings ou para qualquer outra entidade relacionada com a Lone Star na altura da aquisição, não conhecia, nem conheço a estrutura exata da altura. A razão pela qual que há uma entidade aqui em Portugal, tanto quanto eu sei, um requisito regulamentar é que deveria haver uma entidade no interior da União Europeia e que esteja regulamentada pelo Banco de Portugal, e por conseguinte que temos uma. Relativamente a qualquer outra entidade, ou que estejam sediadas em offshores, que pertencem à Lone Star, enfim. Há, talvez, algumas entidades, consoante a definição do que é offshore, talvez algumas das entidades estejam registadas ou sediadas em uma jurisdição offshore. Contudo, não sei a estrutura, não conheço a estrutura exata. Repito, não conheço a estrutura exata. Obrigado.
Portanto, fica esclarecido que o objetivo de ter a sede no Luxemburgo não é, ou seja, a sede da entidade que detém a Nani Portugal é um objetivo fiscal, depois haverá outros objetivos com toda essa estrutura que já confirmou que poderá envolver offshores, outros objetivos também de ocultação, nomeadamente de beneficiários da Lone Star, e portanto, aquilo que podemos dizer é que o senhor na altura, é verdade que não estava neste negócio, mas quem estava a vender o banco sabia quem estava a vender, porque com certeza conhecia qual é que era a estrutura e o tipo de instituição que estamos a falar quando falamos de um fundo como a Lone Star. Disse-nos que não estava na altura na negociação, no entanto...
Could I make a comment? Apologies. Could I make a comment to your statement?
Pode,
eu gostaria de fazer um comentário, se faz favor. Um comentário, gostaria de fazer. Bom, eu acredito que se havia alguma razão para, como diz a questão de fiscal, o fuga aos impostos, enfim, há uma entidade que detém diretamente o novo banco, não seria registada em Portugal. Não, a entidade que detém uma porção do novo banco é a Nani Holdings, está registada em Portugal, e a Nani Holdings irá cumprir sempre com quaisquer exigências fiscais ou regras legais fiscais que estejam estipuladas e que existam em Portugal, e da mesma forma que a Nani Investments no Luxemburgo também fará a mesma coisa relativamente ao Luxemburgo. Eu não conheço a estrutura fiscal em Portugal, não sei qual é o regime fiscal em Portugal, mas a Nani Holdings é uma empresa portuguesa, seria a primeira beneficiária de qualquer tipo de procedimentos de venda ou dividendos, e a Nani Nani Holdings, repito, já sempre cumprir quaisquer, com qualquer regra fiscal do país onde está. Isto para responder à questão da proteção dos interesses em Portugal ou de Portugal. O primeiro recipiente é uma empresa portuguesa.
Não quero prolongar muito esta discussão, mas aquilo que para mim parece claro é, se a Lone Star queria deter o novo banco, tinha o requisito legal e regulamentar de ter uma entidade sediada em Portugal e que fosse regulamentada pelo Banco de Portugal, e portanto poderia ter uma estrutura menos complexa do que uma estrutura que nem o próprio administrador da Nani Holdings Portugal conhece. que é uma estrutura em que tem uma entidade sediada em Portugal, que depois tem uma entidade que sediada no Luxemburgo, que depois daí para cima, até chegarmos à Lone Star e ao seu beneficiário último, não sabemos quantas sociedades é que existem, mas já temos a confirmação da sua parte que poderá estar envolvido, sociedades sediadas em jurisdições offshore. E, portanto, ficamos com essa informação, que já nos deu há pouco, e, portanto, agora não vale a pena também prolongarmos esta discussão. Com certeza conheço o relatório do Tribunal de Contas, que saiu recentemente. Uma das críticas que é feita, que envolve o Novo Banco, mas também a Nani Holdings diretamente, é o facto de ter sido escolhida a mesma auditora para o Novo Banco e para a Nani Holdings, incluindo e sendo a mesma entidade que é também, que audita também o Fundo de Resolução. Pergunto como é que responde a esta crítica do Tribunal de Contas e se considera que há alguma alteração a fazer neste sentido.
With regards to the auditor,
relativamente ao auditor, ou à empresa, a Nani Holdings, as contas da Nani Holdings, 99% são as contas do Novo Banco, afinal de contas, a Nani Holdings, repito, não tem qualquer outra atividade, para além do Novo Banco, e conseguindo, em termos logísticos, é muito mais simples termos a mesma empresa de auditoria, e eu acredito que, com base nas práticas do mercado, é normal que as empresas que estão até relacionadas possam com o mesmo auditor. Relativamente à razão, porque razão é que foi escolhida, eu imagino, eu penso que foi nomeada no início da aquisição, era um requisito da própria Comissão Europeia. Isto foi entre Portugal e a Comissão Europeia, para se alterar o auditor. O Novo Banco foi controlado pela KPMG, a EWC, e estes auditores não poderiam ser utilizados novamente, e infelizmente não havia muito mais outras alternativas. Infelizmente este é um mercado que é dominado por poucas empresas da auditoria. É tudo. Eu não sei se eu respondi a todas as perguntas.
Uma outra crítica do Tribunal de Contas refere-se. Uma outra crítica, ou melhor, uma outra conclusão a que se chega é sobre a possibilidade de a Lone Star ir mais longe na utilização de recursos públicos, num aspecto particular que tem a ver com as decisões judiciais. Estou a falar do ponto 259 do relatório do Tribunal de Contas. Neste ponto, é curioso porque há um conjunto de interações entre a Nani Holdings e o Fundo de Resolução, cartas assinadas por si, portanto já no período em que administra esta sociedade, sobre precisamente processos judiciais em Espanha, nos Estados Unidos, com algumas trocas de informação sobre o que é que deveria ser disponibilizado aos tribunais. E é dito aqui neste ponto do relatório do Tribunal de Contas que até apresentada a Nani Holdings já dirigiu ao Fundo de Resolução 12 reclamações ao abrigo deste mecanismo no valor de 12 milhões de euros relativamente a decisões judiciais, tribunais portugueses e espanhóis. Aquilo que é dito pelo Tribunal de Contas é que não é possível ao Novo Banco quantificar ou estimar os possíveis efeitos negativos destas decisões judiciais, uma vez que até agora não foi feito qualquer pagamento do Novo Banco por conta destas decisões. Eu queria que nos explicasse um pouco se este ponto das decisões judiciais está fora dos 3,9 mil milhões de euros do CCA e se permite ir buscar esse valor além do que está acordado no CCA.
Parte do SPA, do CCA, o acordo de compra entre a Nani Holdings e o Fundo de Resolução, existe um mecanismo que inclui indemnizações, compensações relacionadas com perdas que são sofridas pelo banco no caso da medida de resolução que foi aplicada pelo Banco de Portugal em agosto, se não falha a memória, de 2014, não for aceite por um tribunal numa decisão final e sem direito a recurso. Bom, houve ocasiões ou instâncias em que os tribunais em Espanha não aceitaram parte ou totalidade de uma decisão da resolução tomada pelo Banco de Portugal. E em resultado disso, ocorreram perdas do banco, e tanto quanto eu sei,